Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Kleber Cavalcante. Eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. Seja bem-vindo à série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Desejo para você um episódio muito abençoado. Espero que você goste, hein? Vamos lá! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Guia Casamento Feliz. Se é a primeira vez que você está me ouvindo, né? De repente você descobriu aqui sem querer, deixa eu me apresentar para você, né? Meu nome é Kleber Cavalcante, eu sou um especialista em harmonia conjugal e criador do Guia Casamento Feliz. E você está ouvindo aqui a nossa série dos 12 pilares de um casamento feliz. Mais precisamente, nós estamos indo para o 8º pilar. E eu queria dizer uma coisa para você. Caso você não tenha ouvido os outros áudios anteriores, os outros pilares, eu gostaria de pedir encarecidamente que você ouvisse, que você compartilhasse com outras pessoas, né? Porque desta forma você vai estar sendo um canal, você vai estar ajudando outras pessoas para que elas tenham a oportunidade de transformar o seu casamento, né? É como se fosse uma luz no fim do túnel. Você entende que aqui os conteúdos que eu trago, eles são conteúdos de valor para que você coloque em prática, certo? Ah, e outra coisa. Se você não está seguindo aqui o podcast, se inscreve aqui, segue aqui, para você ser notificado sempre que eu postar um novo áudio aqui, porque toda semana, toda sexta-feira, eu estou postando algo novo para vocês aqui. E assim que acabar, né, essa série dos 12 pilares, eu vou lançar uma outra série, né, o nosso formato aqui vai ser a grande maioria em séries, né, não todos, mas a grande maioria em séries. Legal? Mas, então, vamos lá para o que interessa, né? Nós vamos para o 8º pilar de um casamento feliz e nós vamos falar de algo aqui que ele pode tanto, se for bem feito, ele salva um casamento, ele leva um casamento para sempre, mas também se for mal feito, ele pode arruinar com a sua vida. Que é o quê? Administrar conflitos com sabedoria. Exatamente. Eu quero que você entenda uma coisa. Não existe nenhum casamento onde não haja um atrito ou conflito. Essa é a verdade. E quem acha que se casar e ser feliz no casamento está diretamente ligado à ausência de crises, brigas, etc., está totalmente enganado. Existem relacionamentos que têm vários conflitos e crises. Outros têm bem poucos conflitos entre o casal. Mas o fato é que os conflitos existem e aparecem em todos os relacionamentos. O engano fatal é tentar evitar essas situações que porventura apareçam no relacionamento. O que nós devemos fazer é administrar esses conflitos. É exatamente, fugir não é a coisa certa a fazer. O que você tem que fazer é administrar esses conflitos, porque eles vão aparecer. Porque se não fizermos isto, esse problema, ele com certeza, ele vai se somar a outros e depois vira uma bola de neve. Eu quero ler agora para você alguns versículos para que você entenda o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Né? Frisando novamente que eu sempre, todo o conteúdo aqui é pautado na Bíblia, é pautado na palavra de Deus. E não poderia ser diferente, né? Estou aí, ó, convertido aí há pelo menos uns 20 anos aí. Deus, ele transformou meu casamento, então não teria como fazer diferente, né? Não teria como eu não usar a palavra de Deus, até porque eu acredito que sem Deus fica impossível ter um casamento feliz. Vamos lá, vamos ver o que diz aqui em Efésios 4, no versículo 26. Lembrando que a minha tradução é a Nova Versão Transformadora. Então, de repente, dependendo da tradução que você estiver lendo, pode estar um pouco diferente, mas o sentido com certeza é sempre o mesmo. Vamos lá. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Olha só, em Hebreus 12,15 diz o seguinte: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Eu quero que você repare que Paulo disse em Efésios o seguinte: não pequem ao permitir que a ira os controle. Ou seja, há momentos em que a ira nos invade, mas nós não devemos demorar para resolver isso. Quando você se ira e não resolve isso quanto antes, corre-se o risco de se tornar um colecionador de sentimentos e pensamentos ruins. É exatamente isso. Existe uma diferença entre conflitos e problemas nos relacionamentos. Sabia disso? Eu vou falar para você a diferença entre os dois. Vamos lá. Os problemas, eles são situações que, vez ou outra, surgem no casamento. E na maioria das vezes, ambos acabam se unindo para resolver este problema. Já os conflitos é quando ambos não concordam acerca de alguma coisa e um acaba atacando o outro e as coisas tendem a ficar sérias. Esses conflitos entre os cônjuges pode ser coisa simples, mas também pode acabar com o casamento. Da mesma forma que um conflito pode acabar com o casamento, se for bem administrado, esse conflito ele pode se tornar uma excelente oportunidade para uma mudança positiva na vida do casal. É por isso que eu falo que tudo depende de como você enxerga. Tem gente que enxerga os problemas, os conflitos, como o fim de tudo. Mas há aqueles que enxergam como uma oportunidade de fazer algo melhor, de transformar algo para melhor. É dessa forma que você tem que enxergar. E a melhor ferramenta para você lidar com conflitos é o diálogo seguido de paciência, perseverança, compreensão e tolerância no que diz respeito à diferença de opiniões. Exatamente, porque tem gente que fala o seguinte: ah, não, eu tolero, mas se o cônjuge, né, no caso, ele tiver uma opinião divergente, ou seja, diferente, a tolerância vai por água abaixo. Aí não dá certo, a pessoa esquece de dialogar e começa a atacar. Mas vamos lá. É natural que um conflito, que em um conflito entre homem e mulher, né, os dois eles busquem se saírem vencedores. Mas eu falo com toda a certeza de que isso só traz coisas ruins para ambos e para o relacionamento. Porque quando isso acontece, você pode vencer uma discussão, por exemplo, mas está perdendo a sua família. Mas também tem aqueles casos em que os dois saem vencedores. Aí é o melhor cenário possível. Porque aí é quando há um consenso entre o casal. Os dois reconhecem seus erros e juntos eles mudam o que deve ser mudado em cada um. Entende? É como, por exemplo, o homem e a mulher, eles reconhecem seus erros, mas o homem fala o seguinte: olha, eu errei aqui, eu vou tentar mudar isso. E a mulher faz a mesma coisa. Esse é o melhor cenário que se pode ter em um relacionamento. Existem crises que podem, com toda certeza, trazer conflitos para dentro do relacionamento. Um exemplo clássico é a crise financeira. Eu não descarto também as crises emocionais, crises de saúde, etc. Mas a crise financeira, eu acredito que seja mais fácil, né, de nós entendermos esse exemplo que eu vou dar. Além do que, através de estudos, o maior índice de divórcios no Brasil aponta os problemas financeiros como o principal causador desse mal. Agora é o seguinte: se o casal ele diverge em como gastam seu dinheiro, essa crise logo se torna um conflito. E é aí que as coisas ficam feias. É sempre bom que o casal converse amigavelmente e que decidam tudo, como por exemplo, quem faz o quê, como devem gastar o dinheiro que conquistam e por aí vai. Vamos usar um exemplo aqui de uma mulher que tem jornada dupla de trabalho. E quando ela chega em casa, o seu marido ele não move uma palha para ajudá-la nas tarefas de casa. Por conta disso, os dois começam uma discussão séria. Mas se antes eles tivessem conversado e deixado claro o que cada um deveria fazer, isso com certeza poderia ser evitado. Nós temos que ter em mente que melhor do que criticar o outro é unir forças, é pedir ajuda, é sugerir ao invés de atacar. Eu quero passar para você aqui alguns passos a serem dados para que os conflitos eles sejam resolvidos com sabedoria, ou seja, da melhor forma possível. O primeiro passo é identificar e aceitar que há um conflito. É preciso identificar onde está o conflito entre o casal e acreditar que existe um conflito e ele precisa ser resolvido. Porque negar a existência do conflito só vai prejudicar o relacionamento, pois isso faz com que ambos apenas, sabe, empurrem com a barriga, até que um dia a bomba explode. E quando isso acontece, raras vezes tem salvação. Na grande maioria, o relacionamento de anos termina em um doloroso divórcio. O segundo passo é escolher a hora certa para conversar sobre o que está acontecendo. Esse é um passo muito importante, porque não adianta querer conversar com os nervos à flor da pele. Você pode ter certeza de que não vai sair nada de bom disso. Pense muito bem antes de conversar. Procure se acalmar e controlar os seus sentimentos. Cada pessoa tem um tempo para que consiga fazer isso. Isso pode levar apenas assim, alguns minutos, algumas horas e até um ou dois dias. Mas é importante que se converse amigavelmente. Agora, o que não pode acontecer é demorar demais para ir conversar e depois resolver deixar para lá. Entende? A pessoa fala assim, poxa, olha, eu vou levar aí pelo menos um, dois dias aí para poder conversar com meu marido sobre isso, porque eu estou com muita raiva e eu vou acabar falando muita besteira para ele. Só que aí vai passar um, dois, três, quatro, cinco, sete dias. Aí a pessoa pensa assim, ah não, não vou conversar mais não, já foi, deixa para lá. Você entende? Isso é errado. O terceiro passo é exercite a arte de ouvir. Muitos sabem falar, né? Mas pouquíssimos sabem ouvir. Você pode e deve falar o que está em seu coração, desde que use palavras certas e não ofenda ou de repente venha humilhar o seu cônjuge. Mas também deve dar a oportunidade do seu cônjuge falar. E você deve ouvir tudo, sem interrupções. Ouça tudo com muita atenção e, sabe, procure entender o que pode ser, né, o que está atrapalhando ele. Porque acontece o seguinte, para você, os problemas do seu cônjuge podem parecer pequenos, uma besteira, mas para ele não é. Então, ouça muito bem. Nada de ficar tentando se defender e atacar, certo? Porque é isso que muitas pessoas fazem, mas você tem que ser sábio. Você, mulher, tem que ser sábia também. Então, nada de atacar. Ouça primeiro, né? Ou você pode até falar primeiro, mas dê a oportunidade do seu cônjuge falar e ouça atentamente tudo o que ele diz. O quarto passo é use a razão para resolver os conflitos. Nesse passo, talvez, os homens tenham mais facilidades, porque, em geral, o homem é mais racional e as mulheres elas são mais emocionais ou sentimentais. E eu já disse várias vezes que a pior ferramenta para resolver uma crise, um problema, um conflito no relacionamento são os sentimentos. E é isso mesmo. O casal ele deve ser racional ao tentar resolver juntos qualquer conflito que apareça. Porque agindo assim, ambos podem diminuir seus níveis de exigências, porque eles podem reconhecer mais facilmente seus erros e podem unir forças para resolverem o que está afligindo eles no momento. Exatamente isso. Você tem que prestar atenção exatamente no que eu estou te falando. Por quê? Quando você está discutindo, você quer que as coisas sejam do seu jeito, ou seja, o seu nível de exigência tende a ser alto, certo? Agora, quando vocês fazem, quando vocês começarem a ouvir o outro, a colocar em prática essas coisas, você vai ver que o seu nível de exigência ele vai diminuir, porque você vai usar a razão e não a emoção. Lembra, eu já falei isso nos áudios anteriores. Se você não ouviu, volta nos áudios anteriores e ouça. Né? Eu já falei, os seus sentimentos têm que trabalhar ao seu favor e não você ao favor deles, certo? E continuando, né? Para você levar um casamento feliz para sempre, é preciso ter estratégia. Como fazer, por exemplo, como você vai fazer para bolar uma estratégia quando o que está falando ali são as suas emoções e não a razão? Não tem como. Se você quer ter uma estratégia no teu casamento, você quer bolar uma estratégia para transformar ele, você tem que usar a tua razão, não as tuas emoções. Não quer dizer que você tem que descartar totalmente o seu feeling, né? Ou algum sentimento. Não é isso. Mas o que tem que falar mais alto ali é a tua razão. Por que que eu vou fazer isso? Olha, por isso e por isso. Qual que é o intuito de eu colocar em prática as coisas que eu ouço no podcast Guia Casamento Feliz? Porque elas podem transformar aos poucos o meu relacionamento. Ela pode, em doses homeopáticas, me ajudar a gerar uma transformação na vida do meu marido. É assim que acontece. E olha só, tem um texto aqui que está em Provérbios 25, no versículo 15. Diz o seguinte: a paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar os ossos. O que que isso quer dizer? Que com paciência e com jeito, você consegue acalmar o seu cônjuge e conseguir o que pretende. E mulher é expert nisso, né? Parece que elas já nascem sabendo isso. Parece que fizeram uma escola e a gente não percebe, os homens não percebem. Mas com jeitinho, com paciência, né? Vocês mulheres conseguem dobrar os homens. Mas eu falo dobrar, não é para fazer somente a tua vontade, não é isso não. Né? É para que seja feita a coisa certa. E os homens também, com paciência e jeito, eles conseguem convencer suas mulheres. Certo? Mas acontece que homem, ele é mais bronco, né? Ele é mais brutão. Então, acaba jogando tudo pelo ralo. Mas vamos lá. Queria ler um outro texto aqui, ó. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Olha só o que fala: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quando um dos dois se exalta, o outro deve se acalmar, usar palavras certas, e aí a ira se vai. Você entende? Não adianta você bater de frente quando o teu cônjuge estiver estressado, estiver querendo briga, falando alto. Não. A palavra de Deus está falando aqui, ó. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, se você bater de frente, o problema vai ficar pior ainda. Mas se você for gentil, usar palavras gentis, suaves, né, a ira ela vai embora com toda certeza. Tem um outro texto em 1 Coríntios 13, no versículo 5, que diz o seguinte. É só a segunda parte. Fala assim, ó: nem grosseiro. Está falando do amor aqui, né? Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Quem ama não fica se irritando por qualquer coisinha. E se acontecer alguma coisa, né, que a pessoa se irritou, ela vai logo e tenta resolver da melhor forma possível. Não existe isso de guardar rancor, mágoa nem nada. Essa pessoa, ela coloca tudo diante de Deus antes de tomar alguma atitude importante. Então, tenta transformar o conflito em problema, porque aí os dois eles vão se unir para resolver o problema. E eu separei aqui mais alguns exemplos de conflitos, né, que mais acontecem nos casamentos e que contribuem para que eles acabem, para que os casamentos eles se acabem. Vamos lá. O primeiro é aquele de: eu esperava um pouco mais dele ou dela, né? Mas eu não vejo mudanças para melhor. Tem um texto que fala em Romanos 12, no versículo 2, diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, olha só, o que está falando aqui, eu vou resumir isso aqui para você em outras palavras. É a mesma coisa de falar assim: olha, você quer que ele seja da sua maneira, do seu jeito, mas não imita o comportamento e os costumes desse mundo, porque é isso que a gente aprende no mundo. Ah, o meu cônjuge, ele tem que ser do jeito que eu quero, a minha esposa tem que ser do jeito que eu acho que ela deve ser. O meu marido, ele tem que ser o mais carinhoso possível, o mais atencioso possível, do jeito que eu sempre quis. Não estou falando que isso é errado, mas a pessoa não pode ser do jeito que você quer. Por isso é que você tem que permitir que Deus te transforme por meio da mudança no seu modo de pensar. Então, quando você entende que você não é 100% do jeito que teu marido quer, e por que ele tem que ser 100%, 100% do jeito que você quer? Entende? Quando você percebe isso, aí você começa a ter uma mudança no teu pensamento e nas tuas atitudes. Você começa a entender o seguinte: olha, eu não posso exigir que ele seja 100% do jeitinho que eu quero. E aí é aquilo que eu falei no começo. O seu nível de exigência vai diminuir e as coisas elas vão se acertar. Não estou falando que você tem que aguentar tudo de boca calada, tá? Não confunda, mas também não vou entrar nesse mérito agora. Vamos lá. O outro conflito é planos e metas que nunca saem do papel. Em Provérbios, capítulo 26, no versículo 13, diz o seguinte: o preguiçoso diz: há um leão no caminho. Tenho certeza que há um leão lá fora. E em Provérbios, capítulo 16, no verso 3, diz o seguinte: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E aí você começa a entender que nesse primeiro versículo é o seguinte: a pessoa que fala o seguinte: olha, tem um problema lá, hein? Tem que resolver aquilo ali, mas ela não se move. Ela não move uma palha para que aquilo saia do papel. Ela não move uma palha para resolver o problema. É a mesma coisa aqui. Pô, tem um leão ali fora, hein? Ele vai matar a gente, hein? Tenho certeza. Mas, no entanto, ela não faz nada para resolver isso. Ela não faz nada para colocar, os planos, as metas, para que saiam do papel, para que se tornem realidade. Vive igual aquele filme, né? À espera de um milagre, né? E não é assim. E aí fala o seguinte: olha só. Nesse que eu li aqui em Provérbios 16, 3, confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, né, coloca diante de Deus primeiro e você vai ver como Deus ele vai te abençoar e você vai conseguir tirar do papel tudo. Mas você tem que tentar também. Você não tem que tá aqui, Deus, ó, tá tudo no papel. Agora faz um milagre. Faz um milagre em mim. Tá errado, né? Cantei aqui mal pra caramba, mas para você entender, você tem que colocar no papel e junto com o seu cônjuge lutarem juntos para que aquilo se concretize, porque é aí que Deus ele vai abençoar. Vamos lá. Próximo. Viver prometendo e nunca cumprir. Nesse caso aí, são promessas que são feitas, mas não há empenho em cumpri-las. Agora, olha só o que diz em Lucas 16, no verso 10. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Então é o seguinte: se você prometeu algo para o teu cônjuge, cumpra, né? Não faça aquele, não seja como um tolo que vai falando: ah, eu prometo, eu prometo, eu prometo, e nunca cumpre. Entende? Então, se você deu a sua palavra, você vai se esforçar para cumpri-la. Você não espera que Deus cumpra a palavra dele na sua vida? E Deus ele fala: olha, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não é isso que está na Bíblia? E por que você não pode fazer a mesma coisa? Ah, porque eu não sou Deus? Pelo amor de Deus, não pensa assim não. Isso é coisa do diabo na tua cabeça. Então, se você prometeu algo para o teu cônjuge, para o teu marido, para a tua esposa, cumpra aquilo que você prometeu. Não faça um voto de tolo, tá bom? Próximo, a comunicação que não funciona. O casal até quer a mesma coisa, mas a comunicação entre eles é falha e eles não se entendem quase nunca. E aí, vou falar uma coisa para vocês. Olha só, de novo, Provérbios 15, versículo 1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, a comunicação até pode ser falha, né? Mas vocês podem, tanto homem e mulher, começarem a dialogar amigavelmente para que a comunicação seja clara. Ou seja, você falar exatamente o que você espera do seu cônjuge, o que você espera acerca, por exemplo, da vida financeira de vocês, o que você espera, por exemplo, da criação dos filhos, como vocês querem fazer, entende? Mas o problema é o seguinte: A comunicação, se ela está falha, né, a nossa atitude assim mais natural, não quer dizer que é correta, é já esbravejar. Não, tá errado, isso aqui não é assim, não é desse jeito e tal, né? E aí vai aquela lenga-lenga lá, né? E aí é o seguinte, então o que que você tem que entender? Se você começar a elevar a sua voz, aí é que a comunicação ela não funciona mesmo. Se você tentar apontar os erros do seu cônjuge, né, e tentar atacá-lo, aí é que as coisas não funcionam mesmo. Não quer dizer que você tem, de novo, em nome de Jesus, não quer dizer que você tem que aceitar os erros dele ou dela e não falar nada. Mas ficar somente apontando os erros ali, ó, julgando a pessoa, isso vai destruir a comunicação no seu casamento e pode pôr o seu casamento, por água abaixo. Outra coisa é o seguinte: quando há ofensas e não se pede perdão. Sempre que houver ofensas entre o casal, deve-se prontamente pedir perdão e, o mais importante, liberar o perdão também. É claro que eu não estou dizendo que por esse motivo você pode viver ofendendo e pedindo perdão o tempo todo, né? É igual eu falo, né? É a festa da uva, a farra do boi. Não. E também não estou falando que você tem que sempre aceitar as atitudes erradas do seu cônjuge, sem falar nada. Ah, porque ele está pedindo perdão, né? O Kleber falou que se ele pedir perdão, eu tenho que liberar o perdão. Tem, mas não quer dizer que você tem que ficar aceitando isso, ou seja, viver escravo disso. Agora é o seguinte: quem ofende tem a obrigação de pedir perdão. E quem foi ofendido deve liberar o perdão e não guardar mágoa ou rancor. Olha só o que diz em Colossenses, capítulo 3, no versículo 13. Diz o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Tá errado aqui? Claro que não. Se você for ver bem, até naquela oração do Pai Nosso, tem uma parte, ou não tem, que fala o seguinte, ó: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Agora pensa, se você não perdoa quem te ofende, como que Deus ele vai te perdoar? Não é verdade? Você está falando isso com a tua boca. Me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo quem me ofende. Poxa vida, então, né? Começa a prestar atenção no que você fala para Deus, porque a tua palavra tem poder. Deus ele leva isso muito a sério. Beleza? Continuando, próximo, diz o seguinte: quando o seu valor não é reconhecido. Ah, isso aí é muito ruim, principalmente para as mulheres. Isso eu vejo claramente. Vamos lá, um dos dois se esforça muito, seja para conquistarem algo, seja nas tarefas domésticas, enfim. A outra parte simplesmente não reconhece o seu esforço. Tem uma palavra em Provérbios 31, no verso 29, diz o seguinte: há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera todas elas. Né? Eu quero que você entenda o seguinte, para você, mulher, isso aqui é para você, mulher. Deus, ele diz que você é uma mulher virtuosa. Deus, ele diz que você é especial. Você pode até estar passando por um momento difícil, você pode se ver em um casamento totalmente destroçado, destruído, em um casamento sem chances de ser transformado, sem chances de ser reconstruído. Mas Deus ele está dizendo para você nesse momento: olha, você é virtuosa, você é valorosa, você é especial. E isso, quem está falando não é o Kleber, é Deus falando para você. Então, deixe de dar ouvidos para o seu marido, que só fala coisas ruins a seu respeito. Eu sei que isso magoa, eu sei que isso entristece, eu sei que isso faz com que você tenha vontade de jogar tudo para cima. Mas prefira dar ouvidos ao que Deus diz. Prefira dar ouvidos ao que Deus pensa a seu respeito. E é isso que ele pensa, que você é uma mulher virtuosa, que você supera todas as outras, ou seja, que você é muito especial. Você é a menina dos olhos de Deus. É assim que ele cuida de você, como a menina dos olhos, né? Então, Haja de uma maneira sábia no seu casamento. Eu sei que para você é difícil, muitas vezes é difícil lutar sozinha, mas Deus ele vai te dar forças, né? E quando eu falei nesse áudio mesmo aqui que você acabou de ouvir aqui, né, é de ter estratégia. Isso tudo que eu estou ensinando para você são estratégias. Agora coloca o seu casamento diante de Deus, começa a orar pelo seu marido. Ore pela tua esposa, lance palavras de bênçãos sobre ele, sobre teu cônjuge, né? E tenha perseverança, tenha bom ânimo. Vai colocando em prática dia após dia, sempre que você tiver oportunidade, quantas vezes forem necessárias, coloca tudo isso que eu estou te ensinando em prática. E eu tenho certeza que você vai ver o milagre de Deus na tua vida. E você vai me mandar um e-mail, porque eu sempre coloco o meu e-mail embaixo aqui, né? Que é o contato@guiacasamentofeliz.com. Eu sempre coloco o meu e-mail aqui. E você vai me mandar um e-mail dando um testemunho poderoso. E quem sabe até, né? A gente não pode gravar um vídeo, gravar um podcast falando da transformação que Deus fez na tua vida através das coisas que eu passei para você. Porque aí, não só a fé de outras pessoas vai ser aumentada, mas a minha também. Porque isso faz com que a minha fé cresça quando eu vejo que eu tive a oportunidade de ser canal na vida de alguém. Tá bom? Então, se você tiver de repente alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim nesse e-mail que eu falei. contato@guiacasamentofeliz.com. Manda um e-mail para mim. Se você tiver alguma dúvida, qualquer comentário, né, pode mandar para mim. Eu vou responder com toda certeza. Tá bom? Muito obrigado por você ficar comigo aí em mais esse podcast, né? Compartilha com outras pessoas, não esquece, compartilha esse podcast com de repente alguém que você conheça e você saiba que ela precisa de uma transformação no casamento dela. De alguém que precisa, né, mudar o jogo, mudar a história do relacionamento, mas não sabe por onde começar. Então, indica para essa pessoa. Eu tenho certeza que você vai ser um canal de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e olha, te espero na semana que vem com mais um pilar de um casamento feliz. Um abraço, fica com Deus e tchau, tchau. Obrigado por ficar comigo em mais este episódio da série 12 Pilares de um Casamento Feliz. Espero você no próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau.